Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Com imenso prazer, nós vamos falar sobre esse embate fundamental, que é a sobrevivência dos produtores. Eu vou focar de novo na soja, porque a grande maioria dos produtores do nosso país, soja do norte ao sul, estamos nos preparando para a safra de verão 19-20. Quem não comprou adubo já deveria ter comprado, mas tem muita gente ainda carregando soja, olhando a situação dos americanos, a guerra comercial com a China, tudo isso. Os senhores sabem, e a maioria está em grupos, trocando informações, ansiosos, olhando os destaques que nós colocamos aqui no Notícias Agrícolas sobre as condições das lavouras norte-americanas. E olha, e a minha conclusão de cabelos brancos, depois de muitos anos acompanhando o mercado no dia a dia, é que a gente percebe que os produtores perdem ótimas oportunidades de lucrarem na soja. Por isso, essa nossa retranca que está aí no título, lucros na soja, porque temos uma evidência de muita gente perdendo dinheiro, perdendo suas vidas, perdendo seu futuro, com muitas dívidas, porque não conseguem comercializar bem o seu trabalho. Sabe produzir soja de uma maneira maravilhosa, dentro da porteira, isso todo mundo sabe, mas na hora de transformar o seu conhecimento agrícola em dinheiro, porque é isso que o produtor faz, dinheiro, a gente se perde e entrega para os outros o lucro. Pois bem, nós vamos falar de novo sobre isso, porque nós temos uma ótima experiência que nós fizemos há um mês atrás, junto com o nosso parceiro, um dos nossos parceiros preferenciais aqui no Notícias Agrícolas, que é o operador de mercado Marcos Araújo, da Agriinvest de Curitiba. Há um mês exato, o Marcos veio aqui a público no Notícias Agrícolas e disse: olha, estou oferecendo uma sugestão. Claro que era uma operação comercial dele, mas parabéns para ele. A operação chamada Operação Caixa. Faça uma coisa e lucre em cima desta coisa. Não deu outra. Portanto, há um mês atrás, o Marcos recomendou que se fizesse operações com as opções a futuro, as calls spreads, as calls com data de saída, ou seja, venda a soja e compre um papel e lucre acima. Não deu outra. Em resumo, há um mês atrás o Marcos sugeriu que fizesse a operação. Hoje o resultado é um ganho de R$ 5,08 por saca. R$ 5,08. Vamos falar sobre isso. Vamos a Curitiba. Vamos à Agriinvest. Vamos falar com o Marcos Araújo. Marcos, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, João. Obrigado pelas palavras. É um prazer falar com você novamente. Bom dia a todos que nos escutam.
Bom, Marcos, então assim, nós estamos fazendo aqui de novo essa insistência, aquela gotinha que bate na pedra, que é o educacional dos derivativos, ou seja, preste atenção, você não precisa, você não é obrigado a fazer isso, meu amigo telespectador, meus amigos produtores do Notícias Agrícolas, mas preste atenção, tome informação. E outra coisa, hein? Não precisa se fiar somente na minha palavra, nem do Marcos, tem mais de 600 corretoras no Brasil. Cada um com o seu plano, todos no sentido de ganhar dinheiro, sim, eles e vocês. E para você tirar dúvida, ligue para uma corretora que não custa nada. Marcos Araújo, o que nós fizemos há um mês atrás, exatamente no dia 17 de junho?
Olá, João, vamos lá. O mercado estava trabalhando sazonalmente há 34 anos. Nós temos um período histórico do comportamento sazonal da soja na Bolsa de Chicago. Nós entramos naquele período de especulação climática nos Estados Unidos, onde, diferentemente, esse ano não foi diferente. Esse ano foi agravado por todo esse excesso de chuva de maio, o ano mais chuvoso nos últimos mais de 100 anos nos Estados Unidos, fez com que Chicago desse uma alta de mais de $1 por bushel. O que nós recomendamos para os nossos clientes? Nós tínhamos naquele momento $1 que estava muito acima do que está hoje. Recomendamos vender a soja física, o produtor venderia a soja física, pegava esse dinheiro, colocava no bolso, ou seja, ele não teria mais despesa de armazenagem e a quebra técnica. Quando o produtor vende a soja, o risco de mercado dele é o preço continuar a subir, ele deixar de ganhar. Então, João, nós compramos uma call spread de 8,60 a 9,60 o bushel na Bolsa de Chicago, pagamos o custo inicial no ato da compra, 37 centavos de dólar por saca. Ou seja, João, era como se nós tivéssemos criado um estoque virtual da soja na Bolsa de Chicago.
Tá. O Marcos é ótimo para fazer operação, né? tem muita experiência, mas na hora que ele fala do jeito dele. Então, nós temos que ir passo a passo, vamos fazer o caminho das pedras, viu, Marcos? Me permita.
Não, então, por
assim,
favor.
Então, assim, o que o Marcos está dizendo é que em março, nós estamos em julho, gente, em março, o preço da soja estava legal, o dólar estava legal, o Marcos falou assim, gente, venda a soja, faça reais, não ponha no bolso, não é isso que o Marcos falou, botar no bolso, é, ponha no banco e ganhe juros com esses reais e se livre de uma possibilidade de baixa, porque estava na alta, venda, saia do risco de cair, sem fazer ainda as opções que nós vamos chegar lá. Então, a primeira atitude era sair do risco, vendendo, pegando esses reais e botando no banco, ganhando cafezinho quente, tapete vermelho do gerente de banco e ganhando juros em cima dessa operação. Muito que bem. Aí, no dia 17 de junho, o Marcos veio a público e falou assim, façamos uma continuidade daquela operação que nós iniciamos em março. Vamos fazer agora uma operação caixa. Vamos entrar nas opções. Vamos comprar uma call spread. Ou seja, o que é call? É quando você participa da alta, porque não faz sentido você comprar uma put, você já vendeu, né?
Exatamente.
E aí você sugeriu fazer uma call. Só que a call que o Marcos sugeriu não tinha limites de data, tinha limites de valor. Então, ele sugeriu, olha, compre uma call spread hoje, no dia 17 de junho, que está valendo 8,60 o bushel. Certo, Marcos?
Certo, João.
8,60 e a saída, aí você marcou para sair, a 9,60. Se a soja pegasse um pico de alta, indo para 300, não importa, às 9,60 aquele papel se encerraria, sem limite de tempo. Pois bem, esse papel bateu 9,60 ontem, e aí você embolsou, Marcos, você embolsou o lucro de Chicago e o lucro dos juros. É isso que chama-se operação caixa?
Exatamente, João. A operação caixa. Aplicamos o dinheiro, ganhamos juros no banco, podemos colocar numa renda fixa, economizou os custos de armazenagem, quebra técnica, compramos esse seguro de alta em Chicago. Como Chicago subiu naquele momento, a gente viu que era uma oportunidade de realizar o lucro, realizamos o lucro, deu um lucro líquido de 78 centavos de dólar por saca ou R$ 3,03 apenas na Bolsa de Chicago.
Nessa operação de comprar o papel, comprar essa call spread, a call, né, a opção de compra, então você comprou por 37
centavos de dólar por saca.
Por saca, não vou falar mais de bushel, por saca agora, ele transformou em saca. Então assim, uma saca de 60 quilos, você comprou o papel por 3,37 centavos de dólar por saca.
Exatamente.
Estava 8,60.
Exatamente. Chicago subiu nesse período. Esse seguro, esse prêmio que você pagou de 37 centavos, com a alta de Chicago, ele se valorizou a US$ 1,15.
Ou seja, ganhou.
US$ 1,15 menos 37 centavos, teve um ganho de 78 centavos de dólar por saca.
Por saca. Isso por Chicago. Saca.
Aí Chicago.
Transformando a Chicago, esse ganho de 78 cents. Em reais, você ganhou R$ 3,03 por saca.
Exatamente. Você vai realizar lucro lá em Chicago. Como nós somos cidadãos brasileiros, não terá imposto de renda em Chicago. Esse dinheiro vai entrar na tua conta, onde você tem a tua conta corrente. A gente manda para você esse dinheiro e aí você, com o teu contador, vai apurar o teu resultado no ano para declarar imposto de renda, se houver nessa operação. Ou seja, em Chicago não vai ter qualquer imposto de renda sobre ganho de capital.
Pegando esse lucro de Chicago, 3,03, né? Adicionando aos lucros dos juros em reais, porque você vendeu a soja, deu um lucro em um mês para o produtor que fez essa operação de R$ 5,08 por saca. É isso, Marcos?
Isso aí, João. No período deu R$ 5,08, exatamente.
Ou seja, se eu tivesse que vender a minha soja, por hipótese, tivesse que vender a minha soja em Paranaguá, porque é base Paranaguá. Paranaguá está valendo quanto hoje, Marcos? 70 e quanto?
79,50, com essa queda agora de 5 centavos.
Vou arredondar 80. Eu estaria vendendo a 80 e mais 5,08, mais 5. Então, ao invés de vender por 80, estou vendendo por 85. É quase que 10%, né? Vou pegar aí 8% a mais, certo, Marcos?
Exatamente, João. É uma grande... João, R$ 5 por saca, numa produtividade de 60 sacos por hectare, são R$ 300 por hectare. João, você conhece produtor que planta 2 mil hectares?
Muitos.
São R$ 600 mil no ano, João.
Não, no ano, ou só nessa operação.
Só nessa operação.
Cara, sabe, Marcos, eu fico assim, porque nós aqui do Notícias Agrícolas dependemos dos produtores, porque são os produtores que não dão audiência, dá para você, são eles que nos dão audiência, são eles que compram os produtos que são anunciados aqui, é assim que é a corrente. É assim que é as coisas. Só que faz muito tempo que eu torço para os produtores lucrarem e não passar o lucro para países outros, para os compradores. Deixa os lucros aqui. Me irrita muito isso, Marcos. Me irrita. Eu fico muito irritado, cara.
João, a gente às vezes ganha na enxada e perde no facão, né? A gente sabe o suor de uma lavoura, eu sou do meio rural, a gente sabe a dificuldade que é do produtor rural. Muitos deles se concentram para aumentar a produtividade em 2, 3 sacas de soja, para ganhar ali R$ 140 e perde na comercialização R$ 600 a R$ 1.000 por hectare.
Tá.
João, o algodão esse ano, o algodão, infelizmente, eu estou fazendo aqui uma crítica construtiva, eu dependo também dos produtores, nós estamos no agronegócio.
Somos prestadores de serviços.
Exatamente. O algodão, o ano passado, você poderia estar fazendo vendas futuras do algodão agora, de dezembro de 2019, na Bolsa de Nova York, travando o dólar futuro, garantindo uma renda de R$ 3.000 a mais do que a renda atual.
Deixa eu dizer uma coisa importante, não vou chegar aos detalhes, porque não é o caso. Mas quem está falando isso, esse sujeito aqui, o Marcos Araújo, ele está falando isso porque ele sofreu na carne esses problemas. É na dor, a família, pai e mãe. Aí ele teve que aprender. Aí ele aprendeu. É, aí resolveu fazer essa difusão junto conosco aqui. Ô Marcos, lembrando, hein, essa operação caixa, essa é uma operação que você faz das, vou dizer, dezenas por dia que você propõe, porque tem volumes, tem datas, tem valores, para cada uma tem uma operação. Isso é você. O Eduardo Vanin, que é seu sócio, deve fazer mais 10 por dia. A corretora concorrente que fica na frente da sua rua deve fazer mais 10. Enfim, são 6 mil propostas por dia. E pelo número que nós temos de cabeça, porque não dá para comprovar isso, que quem faz derivativos no Brasil, produtor brasileiro, não chega a 10%? Chega, Marcos?
Não chega, João. De forma alguma. Infelizmente, muito pouco.
Sabe qual é a covardia? Sabe o que me irrita? A covardia é que essas pessoas desesperadas, e eu, meu Deus do céu, eu sou solidário a elas, essa é a função nossa aqui, defender o produtor. Mas essas pessoas desesperadas são lideradas por malucos, pessoas ignorantes, que sabem o que querem? Querem pressionar o Jair Bolsonaro para tirar dinheiro do orçamento para dar para eles. Aí eu não concordo, viu, Marcos? Aí não dá, porque tem esse mercado, aprenda, cara, aprenda a lucrar na soja. Concorda ou não, Marcos?
Perfeito, João. O subsídio agrícola é uma forma de manter os produtores incompetentes na atividade, sacrificando aqueles produtores eficientes.
E nós não estamos falando só de soja, estamos falando principalmente de café, que estão brigando agora, o caso do leite. Gente, meu Deus do céu, vamos crescer, vamos largar de entregar nossa liberdade na mão de mequetrefes.
Exatamente, João. Não dá para a gente apostar com a sorte. O produtor rural tem que entender muito o seguinte, João, como você falou, eu saí da atividade, até 2013 eu plantava lavoura em Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul, mando um abraço para todos os meus parentes e amigos lá da região. Nós tivemos que vender 700 hectares de terra da minha mãe ao preço de R$ 1.140 o hectare na época, para poder pagar a conta junto ao Banco do Brasil e uma revenda de insumos em Dourados que meu pai devia lá.
Hoje vale quanto essa terra, Marcos?
Em torno de R$ 35 mil o hectare.
Dói, né? Dói.
Demais, João. Demais. Dói. E trabalhando, hein, João? Trabalhando pesado, firme, tendo que arrancar a raiz para poder enleirar. Isso tudo aí eu sei. De secar arroz em trevo lá em Nova Alvorada do Sul, fazer colher feijão com batedeira, arrancar feijão 5, 6 da manhã debaixo de geada. Isso tudo aí vivi na pele, João.
E esse rapaz aí?
Rabicheiro de plantadeira e tudo mais.
E esse rapaz aí não só se especializou, estudou, como ele publicou um livro, que está aqui na minha cabeceira, aqui, aqui no meu escritório, sobre como você operacionalizar e ter renda com a soja. Então, assim, entre na internet, põe lá AgriInvest, põe Marcos Araújo, veja o livro e tal. Como é que opera? Ô, Marcos, nós só pegamos um exemplozinho, né? Tem, hoje, como eu disse, deve ter 10 operações caixa aí, não é isso?
João, tem tantos exemplos na prática, a gente vai mostrando isso, a gente vai colocando para os clientes que estão acompanhando. Não somos donos da verdade, João. E o que é importante a gente falar para o produtor que nos escuta, o mais difícil o produtor já faz, que é a produção agrícola, João. Não tem mistério. Às vezes, algumas pessoas vão desenhar que a operação de bolsa requer uma inteligência acima do... Nada
disso.
Que
absurdo. Isso é uma mentira. Isso é uma bobagem. E sabe como é que eu defino isso, Marcos? A primeira opção é você faz todos os anos, quando você faz a licença do seu carro, você é obrigado a fazer um seguro. Aquilo é uma opção. Você paga para não roubar e você paga para não bater o seu carro. Então, é uma pute aquilo lá. Tá. Mas, assim, essa estruturação financeira que eles, alguns engomados usam palavras inglesas, putes e calls, né, e você até evita dizer essas palavras. Eu me lembro, como garoto, acho que você também, todos nós, defrontamos com a necessidade de aprender a andar de bicicleta. Ei, Marcos, quando você, molequinho, botaram uma bicicleta na sua frente, você achou que era um dragão que estava na sua frente.
Exatamente.
Ai, que medo. Ai, que medo. Aí você, corajoso, deu a primeira pedalada e saiu. É assim que é a estrutura financeira, minha gente. Vão aprender, vão tomar informação. Vou fazer um resumo, Marcos.
Vamos lá,
do que nós estamos falando. Nós falamos com o Marcos aqui no dia 17 de junho, aqui no Notícias Agrícolas. Procure lá, põe no busca. Aí o Marcos falou assim, estou oferecendo aqui uma ideia de fazer uma operação caixa. Quem está me seguindo, quem está acompanhando a AgriInvest, eu sugeri lá em março, quando os preços estavam em melhores condições, tanto de valor em Chicago quanto do dólar, para vender naquele momento, pegar o real e botar no banco e ganhar juros, entre outras coisas. Sair do risco, não pagar carrego, etc. Pum, ganhou e passou a ganhar juros. E no dia 17, quando ficou bem baratinha a soja caiu, ou seja, você vai comprar uma coisa, compra na baixa, vai comprar na alta. Aí comprou-se, o Marcos sugeriu comprar um papel, opções, chamada call, que é para participar da alta, put, quando você trava a queda. Call é para participar da alta. Aí o Marcos falou assim, gente, vamos entrar hoje, estou oferecendo uma ideia aqui para vocês, vamos comprar uma call a 8,60 com data de sair a 9,60, porque é mais baratinho. Aí ele transformou isso em saca para sair de bushel. Custou a operação 37 centavos de dólar por saca. Tem que botar à vista. Pá! Você estava com o dinheiro do banco, tirou uma parte daquele dinheiro do banco, né, Marcos? E comprou a 37 centavos de dólar por saca, você comprou o papel. No dia 10 de junho, 10 de julho, 10, não foi ontem, foi dia 10, a call venceu, bateu 9,60. Aí você embolsou. Você me embolsou 1 dólar e 15. Botou um 15, tirando esses 37 que custou, você lucrou só na operação Chicago, só no papel, 78 centavos. Ou seja, em reais, 3,03 por saca. Mas os juros que você estava ganhando no banco nesse período, você lucrou nessa operação caixa do Marcos, nessa operação só, 5,08 por saca. 5,08. É isso, Marcos?
Isso aí, João. Isso aí.
Hoje, teria alguma outra operação caixa que você sugere ou você nem se preparou para falar isso para mim?
João, o mercado... Bom, vamos lá. A gente tem que olhar com calma agora. Eu chamo a atenção dos produtores para olharem com carinho o milho setembro na B3.
Olha, milho
setembro. Historicamente, a gente já está próximo das mínimas do ano no milho. Para o ano que vem, nós devemos ter duas realidades do milho Brasil. Uma escassez de milho, uma crise de milho entre fevereiro a abril do ano que vem. Tomar muito cuidado no Brasil e podemos ter toda uma recomposição dos estoques mundiais de milho para o segundo semestre de 2020 e uma baixa significativa dos preços para o ano que vem. Recentemente, João, no mês passado, nós tínhamos o milho setembro na B3, João, cotado a R$ 40,00 base Campinas. Se nós pegarmos um produtor da cidade de Rio Verde, em Goiás, que historicamente, agora para agosto, ele negocia o milho em Rio Verde R$ 8,00 abaixo da bolsa. Então, se é um milho de R$ 40,00 Campinas, seria um milho de R$ 32,00
em
lá
Rio Verde,
Goiás. Tá? Okay. Hoje, o milho na bolsa, se o produtor de Rio Verde, Goiás, João, colocando um custo do Safrinha, 2019, de R$ 2.050,00 por hectare. Quem está me acompanhando, estou falando de semente, um híbrido simples, caro, químicos, fertilizantes, óleo diesel, você faz uma lavoura top para 130 sacos por hectare. João, se em 5 meses você custar a tua lavoura R$ 2.050 e você vender a R$ 40,00 o milho Campinas, daria uma margem bruta para o produtor rural de R$ 2.110 por hectare, mais de 100%. Não era momento de vender, João?
Então você venderia 4 e quanto? 4 e?
A R$ 40,00 o milho na bolsa,
então,
em setembro.
R$ 40, daria o quê? Essa da conta do 4 mil, quanto?
Dá uma receita líquida para o produtor rural, R$ 2.110, mais de 100%.
De lucro,
lucro. De lucro.
Lucro, tá? Se você tivesse vendido a 130 sacas...
A R$ 40, por 130 sacas, exatamente.
Você recomendou isso?
Recomendamos, João.
Vamos supor que o cara tenha apego. Então, ele pegou, vendeu antecipadamente o milho setembro dele...
Exatamente.
Que época foi mesmo que você recomendou?
Em junho, mês passado, agora também.
Junho. Tava 40 reais. Em junho, venda o milho que você estava carregando, que você plantou em setembro, né? Venda e lucre 2.110. E você está recomendando fazer alguma call em cima disso?
Como é que... Exatamente, João. Agora, se o produtor tiver agora com receio, Marcos, mas historicamente, julho, o milho já caiu demais no mercado físico. Nesse momento, o milho setembro na Bolsa, João, está a R$ 37,32 o milho setembro.
Tá.
E, citando esse exemplo do produtor de Rio Verde, Goiás, ele, ao invés de lucrar R$ 2.110 por hectare, ele estaria lucrando R$ 1.761 por hectare, que é um baita lucro para o milho safrinha.
Ainda é, mas perdeu já, né?
Perdeu o pico. Não, mas o que ele pode fazer? Ele pode vender esse milho setembro agora a R$ 37,32. Para ele evitar um risco de desembolso ilimitado se o milho voltar a subir na bolsa, ele pode comprar uma call para travar esse desembolso. Então, ele trava o lucro dele, o desembolso na bolsa. Se subir, ele vai participar dessa alta. É muito interessante essa estratégia.
Pegar um call de quanto? Qual para de que valor você sugeriria? Entra e sai. Quer dizer, você tem que falar a entrada e a saída. É valor, que não é tempo, é valor.
Deixa eu pegar aqui já agora, aqui, João.
Nossa, peguei o Marcos no alto, assim. Lacei o Marcos. Uau, vem aqui, né?
João, uma call em milho setembro, 40 B3. Deixa eu calcular, já que estou abrindo a planilha. Existe uma planilha matemática, a gente chama Black & Scholes, que calcula essa planilha. Já te falo agora, João. 18/7. São 59 dias de seguro. Nós temos o milho setembro a 37,32. João, um seguro de alta do milho na B3, de R$ 40 para cima, vai te custar apenas R$ 0,47 por saca.
R$ 0,47 por saca.
Por saca.
Bom, assim, eu não estou dizendo nada, eu não tenho esse dinheiro, não planto milho, eu só estou dando sugestão. Ô Marco, sabe uma ideia interessante? Ao invés de você ofertar, dar a sugestão das suas operações caixa, eu acho que o produtor tem que aprender a ligar para o corretor como você e perguntar assim, ô Marcos, o objetivo tal coisa. Aí, com esse objetivo, que você faz o plano para ele, é isso?
Exatamente. A gente chama o plano de venda dele, o plano de rede, a proteção dele.
Eu tenho 1.000 hectares de milho. Vendo agora, vendo depois. Aí você sugere. Aí, com esse dinheiro, o que eu faço? Põe no banco e compro uma... Call, compra uma opção de alta, é isso, Marcos?
Exatamente, João, perfeitamente, bem isso daí. Por exemplo, pegando agora aqui, olha só, se nós fôssemos pegar um produtor para fazer 50 contratos na B3, são 22.500 contratos, sacas, tá? 50 contratos de milho B3 equivale a 22.500 sacas.
Uhum.
Por uma produtividade de 130 sacas, é um produtor de 173 hectares, João.
Olha, não é nada de 1.000 hectares, 173 hectares de milho nessas condições. Puxa, Marco, repita aí, como é que é mesmo? Agora me interessei, como é que é mesmo?
Olha só, um produtor rural, que se fosse colher 22.500 sacas, equivale a 173
hectares
de milho, safrinha.
Que época? Pega agora? Pega agora qual?
Vamos imaginar que ele venda agora o milho futuro setembro a R$ 37,32.
O milho que ele nem colheu ainda, milho nem futuro. Colheu, vendeu.
Milho futuro agora, para setembro desse ano.
Ele entra na bolsa vendendo, pá.
Vendendo.
Pegou esse dinheiro?
Nesse cenário, 130 sacas, vendendo milho na bolsa a R$ 37,32, subtraindo o custo de R$ 2.050 para um produtor de Rio Verde, Goiás, que normalmente a base, a gente chama, é R$ 8,00 abaixo de Campinas, ele vai estar garantindo uma receita líquida de R$ 1.761 por hectare, João.
Tá.
E se ele fosse comprar esse seguro de alta de R$ 40,00 para cima, ele gasta R$ 0,47 por saca. Ou seja, equivale para ele R$ 61,00 por hectare. Quase duas sacas de milho, João. Se ele fosse fazer 100%.
Tá. Não, só me faltou uma coisa. Ele entra com 40 e sai com quanto?
Hoje, bom, aí se o mercado subir acima de 40, nós vamos realizar lucro conforme a gente vai medir no mercado. Ah, não, está dando uma seca agora nos Estados Unidos, vai ferrar o milho. Aí a gente vai acompanhando o mercado para identificar o melhor momento que está dando.
Eu só me perdi aí. Você ofereceu uma call ou uma put? Desculpe.
Eu estou recomendando para o produtor uma operação estruturada. Vender contrato futuro a 37,32 na bolsa. Tudo que cair abaixo disso, ele vai ganhar na bolsa.
Sim.
Só que o risco dele, quando ele vende contrato futuro, tudo que subir acima de 37,32, ele vai ter que pagar ajuste diário.
Tá.
Só que como nós compramos uma call, João, o risco máximo do desembolso do produtor é de R$40 até R$40. Ele vai pagar no máximo na bolsa R$2,68. Por quê? Tudo que subir acima de R$40, ele não vai pagar mais porque eu estou recomendando ele comprar uma call.
Tá. E se eu comprasse a call, eu não tenho milho, se eu comprasse só a call?
Aí você é um especulador, eu também faço isso. Vamos imaginar que a gente aposta que vai dar...
Você me falou que vai dar uma escassez de milho em fevereiro e abril, vou comprar uma call para abril, amigo.
Perfeito, o pessoal de avicultura, suinocultura, que estão vivendo um excelente momento. João, recentemente o suinocultor fazia um animal gordo de 100 quilos e amarrava uma nota de R$100 e mandava para o frigorífico. Tá. Perdia R$100 para o suíno. Hoje, eles estão ganhando, em média, R$140 para o animal. O pessoal de frango de corte está ganhando 60 centavos por quilo vivo do animal.
Opa.
Eles têm que tomar muito cuidado para esse momento de fevereiro, abril do ano que vem. Eles deveriam comprar seguros de alta do milho para janeiro, março de 2023.
Comprar uma put.
Aí é qual? Para o comprador é qual? O que ele ganha na alta.
Ah, é na alta, tá. Desculpa.
Alta, então, para se proteger contra a alta.
Vou te fazer uma consulta ao vivo aqui. Então, assim, eu me interessei em comprar uma call de milho para abril. Hoje está 40. Quanto que eu vou pagar de prêmio? Mais ou menos. Não precisa ser sem compromisso. Quanto seria, Marcos?
Vamos pegar um maio, por exemplo. Está 37,62.
37,62.
Maio. Deixa eu calcular para você aqui rapidinho, João. Maio. O contrato futuro maio está 37,62.
Eu quero pegar 40, eu quero ganhar 45, sei lá, vou fazer um strike um pouquinho mais acima para eu ganhar.
Porque aí é muito tempo também, né, João?
Tá.
R$2 por saca, João.
Ficou aí é mais caro.
Ficou caro, hein, Marcos? Porque é 302 dias até o vencimento, João, muito caro. O que eu vou estar te recomendando? Eu recomendaria, por exemplo, o milho já... O mercado futuro já antecipa muita coisa, olha só. O milho março, ele está a 41... Vamos pegar o janeiro, vai? 2020.
Janeiro. Milho.
181 dias. O milho janeiro na bolsa, ele é cotado a R$ 40,79 a saca.
Tá.
Eu te recomendaria um seguro de alta de 43 para cima, R$ 1,70. Para um suinocultor, para um avicultor, uma baita uma operação.
Muito bem. Eu tinha que falar ainda com o Marcos sobre seletividade social. Que é uma história de cabeça, assim, quem é que vai sobreviver nesse nosso mercado, né? Achando que só porque planta bem a soja ele está... Não, não é isso. É a inteligência financeira que tem que entrar na cabeça dele. Mas eu vou deixar isso para outra oportunidade, porque nós já estamos aí com a Grid, tem mais gente querendo fazer entrevistas. Então, Marcos Araújo, minutinho para você fazer uma recomendação, uma dica para nós, assim, uma consideração final, por favor.
João, obrigado pela oportunidade novamente e chamamos a atenção do produtor rural para esse ponto tão importante que é a comercialização agrícola. Um ano para a comercialização agrícola eficiente, o produtor agrícola tem que levar em consideração custo de produção, produtividade e o preço de venda. Momentos que o mercado futuro te dão boas condições de lucro, garanta esse lucro. Então, o produtor rural não pode ter medo de vender bem tua safra. E entender como funciona as opções para que nós possamos gerenciar o risco de preço. É isso aí.
É, ou seja, em resumo, né, Marcos? Venda na alta e não na baixa. Né? Compre na baixa, pelo amor de Deus. Ok, Marcos Araújo, muito obrigado mais uma vez. Vamos em frente, João. Meu garotinho.
Um abraço, até mais.
Muito bem. Olha aqui, amigos do Notícias Agrícolas, é apenas uma simulação, preste atenção. Não precise só ficar confiando nas propostas do Marcos Araújo, da Agriinvest. São 600 corretoras no país. A gente gosta muito do Marcos porque é um homem dedicado, escreve livros, pensa, vive a vida dele focada nisso. Mas temos várias pessoas como ele no mercado. Não percam dinheiro. Não percam dinheiro. E não pensem em tirar dinheiro dos pobres através do Jair Bolsonaro. Falei? Entenderam? Essa é a minha opinião. João Batista Olive. Ok, amigos, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país e vamos em frente.